é bom. Aleluia. O tempo todo, é o tempo todo, Deus é bom. Mas parece que não é o tempo todo que a gente percebe isso, não é verdade? Oh, glórias, aleluia. Salmos, capítulo 116, versículo 7. Salmo, capítulo 116, versículo 7. Amém? Volta, minha alma, à tua satisfação, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Obrigado, Pai, pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado por esse novo dia, Senhor Deus, que podemos vivenciar na tua presença, sabendo que tu estás conosco, sabendo que tu és bom o tempo todo. Amém. Amém. Volta minha alma ao teu sossego, à tua satisfação, ao teu descanso, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Volta minha alma à satisfação. Insatisfação tem sido a enfermidade do século. Tem sido aquilo que tem afrontado as gerações, insatisfação com a empresa, insatisfação com a escola, decepção com pessoas, queixume com os filhos, murmuração com os acontecimentos da vida, murmuração com a família, murmuração com a comunidade da fé, insatisfação com a comida. A Bíblia fala que o povo de Israel murmurava sobre a comida. E na verdade o problema não era a comida era o maná celestial. O problema era o estômago acostumado com a comida do Egito. Nós muitas vezes não percebemos o quanto nossa alma está degenerada, o quanto nosso espírito está desgastado e o quanto nosso corpo está acostumado a murmurar. Eu lembro quando eu entrei na faculdade, na época, não sei se hoje em dia assim no Brasil, eles cortavam o cabelo do calouro. Eu na época já era casado, já, né? Entrei na faculdade, estudava à noite, e de repente um dia eles vieram à noite, eu era o único que eles não tinham rapado o cabelo ainda, e eu fui, na época eu trabalhava também ainda no sítio, ainda tinha alguns músculos a mais do que hoje. Eu lembro que os três rapazes chegaram com a tesoura, me cercaram, querendo cortar o cabelo. Eu falei, meus amigos, vocês não vão querer fazer isso, vocês não vão querer saber da consequência. Eles mesmo assim insistiram, depois de alguma reviravolta, eu cheguei até o diretório estudantil, carregando esses três muchachos, cheguei para eles e com toda a agressividade eu expus a minha insatisfação. E o líder que estava lá no diretório estudantil falou, é você que nós estávamos precisando, alguém para representar os estudantes que tenha essa insatisfação tão veemente como você tem. Ai, irmão, nós muitas vezes não percebemos quanto o inimigo está precisando de pessoas insatisfeitas. Pessoas insatisfeitas na sua família. O problema é que a insatisfação tem a ver com orgulho. Ou seja, você mesmo não percebe quando você está insatisfeito. Você não percebe. A Bíblia fala que Abraão, ele teve um chamado maravilhoso e ele teve essa compaixão de levar Ló, esse sobrinho que parece que nada dava certo. E a Bíblia fala que havia constante briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E um dia chega Abraão e diz, não é bom que haja brigas. Olha, pega a parte que você quer. A Bíblia diz, e Ló levantou seus olhos e viu aquela pastagem maravilhosa que era no terreno que antes ainda não havia sido destruído de Sodoma. E ele escolheu essa parte. A insatisfação, ela faz você não perceber as armadilhas do inferno contra a tua vida. A insatisfação, ela faz você ter eternamente uma síndrome de adolescente. Você ser a pessoa mais requisitada pelas pessoas que querem a destruição. Muitas vezes nós não percebemos de que a nossa geração, a geração da murmuração, que ela não tem a ver com a situação financeira, com a situação cultural. Antigamente você pensava que as pessoas insatisfeitas eram aquelas que não tinham acesso à técnica, não tinham acesso à cultura, não tinham acesso ao bem-estar, à prosperidade. Estatísticas demonstram que as pessoas mais insatisfeitas são aquelas que são as mais provenientes de classes ricas. Nós esquecemos de onde nós viemos. Nós esquecemos que é só a graça de Deus. Nós esquecemos do padrão de Deus nas nossas vidas. E não tem a ver com o diagnóstico de anedonia, que é a incapacidade de sentir qualquer forma de emoção positiva, mas tem a ver com a nossa consciência de sabermos o que Deus fez nas nossas vidas. Sabermos que Deus nos criou, sabermos que Deus ele tem um propósito nas nossas vidas. Eu lembro, visitei uma igreja e um rapaz estava muito insatisfeito. Ele estava insatisfeito por causa das regras, porque agora, por causa da pandemia, e estava insatisfeito. Falou, nessa pandemia agora, eles forçam a usar essa máscara assim tantas horas, e essa máscara é tão inconveniente, ela me tira a liberdade, faz eu ficar a máscara no mesmo lugar o tempo todo, e ainda é perigosa, numa dessa até pode causar a morte. Eu falei, sabe, meu irmão, tem uma coisa dessas o dia todo que a gente faz. Eu falei, olha, a cama é um lugar onde você não sai do lugar, você fica preso nesse lugar, você perde as melhores horas do dia, e é o lugar mais perigoso do planeta Terra, porque foi comprovado que o maior lugar onde morrem pessoas é na cama. E mesmo assim, toda noite você mergulha na cama. Nós muitas vezes não percebemos que nós permitimos que o inimigo roubasse a nossa satisfação. Satisfação. Tem um cântico antigo que diz, satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou Deus Jesus. E, irmão, nós temos essa satisfação sem fim. É a minha oração que Deus possa estar ministrando no seu coração, que possamos estar permitindo Deus mudar a nossa história, ter coragem realmente para buscar e para permitir Deus mudar as nossas vidas. Hoje temos espalhado pelo mundo exércitos decepcionados com Deus, porque Deus permitiu esse luto, Deus permitiu isso, Deus permitiu aquilo. Estamos insatisfeitos, cavalgando de uma entidade para outra, buscando a satisfação. Quantas pessoas eu tenho encontrado durante o ministério insatisfeitas, que hoje já não estão em ministério nenhum, não são dezenas, não são centenas, são milhares. Milhares de pessoas que estão insatisfeitas, pessoas que são rebeldes, pessoas que querem de alguma maneira demonstrar sua insatisfação. Demonstram isso às vezes politicamente. A pessoa falou, mas aquele candidato na verdade não é evangélico. Eu falei, Ciro também não era, mas Deus chama ele de seu servo, porque utilizou ele para voltar aos padrões daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Nós esquecemos dos padrões de Deus, nós esquecemos que o maior mandamento é o amor. E realmente o seu cônjuge se sente amado, o seu genro se sente amado, o seu membro, o seu pastor se sente amado. Muitas vezes nós esquecemos, estava conversando com a menina, ela estava super afrontada com a sua sogra. Eu falei, minha filha, tem nora que esquece que um dia vai ser sogra. Nós às vezes esquecemos que aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. E a Bíblia ela nos mostra, eu acho maravilhoso quando lemos aqui o salmista falando sobre a satisfação. Se permitir que Deus realmente faça a nossa satisfação nas nossas vidas. O nosso comportamento muitas vezes se chega perto de um Todo-Poderoso. Eu vejo muitas pessoas, enquanto elas são estudantes, enquanto elas precisam, elas até se submetem, mas depois que Deus dá prosperidade, depois que elas têm essa, que eles progridem, que eles têm um companheiro, que eles têm um emprego, de repente elas não percebem a insatisfação que vai se desenvolvendo no coração, que distancia elas do ministério, que distancia. Eu lembro de uma irmã muito querida, o marido dela era aqui do louvor, ele tocava um instrumento que eu amo muito, que eu tentei tocar, mas os meus lábios sempre tinham cócega, eu não conseguia tocar esse instrumento. E ela sempre insatisfeita, independente do que o marido fazia. A filha, ela era adolescente aqui da igreja, estava caminhando com o Senhor, tinha um chamado maravilhoso, e ela na época saiu da igreja. Eu falei com ela, eu falei, toma cuidado com tua filha. Hoje a família toda está distante do Senhor. Ela falou, o que aconteceu? Por que, que ninguém me advertiu? Por que, que ninguém me confrontou? Sabe, irmão, uma pessoa insatisfeita não aceita a confrontação, não aceita a liderança, porque ela é líder. Uma pessoa que não percebe que Deus quer moldar a vida dela. Estava conversando com um rapaz, ele disse que tem um chamado pastoral, e é um rapaz muito meigo, muito querido. Eu falei, menino, não faz isso. Você não sabe quantas pessoas vão te machucar, quantas pessoas vão com a sua insatisfação tentar envenenar você, envenenar tua família, envenenar a tua esperança, envenenar os teus sonhos. Mas nós precisamos permitir Deus mudar a nossa história, permitir realmente o amor de Deus, a paixão aos perdidos. Nós muitas vezes esquecemos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Esquecemos que a murmuração, ela nos impede, ela nos faz letárgicos em relação à obra de Deus. Achei interessante a oração da manhã de ontem, que realmente os discípulos, eles não tinham problema nenhum quando estavam insatisfeitos em sair. Pedro inventa de sair e leva todo mundo junto para ficar numa pescaria a noite toda, uma pescaria infrutífera, mas não conseguem ficar uma hora de oração com Jesus. Falei para um rapaz que disse que o renome de oração da igreja dele era tão monótono que ele até adormeceu. Eu falei, está em boa companhia. Pedro também adormeceu e estava numa reunião que para ele também era monótono, mas que tinha três pontos maravilhosos, que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não percebeu. Quando estamos insatisfeitos, nós não percebemos. A insatisfação nos faz murmurar. A Bíblia fala do profeta Jonas. Ele foi o maior evangelista na história da humanidade. Conseguiu evangelizar toda uma cidade sem microfone. Ele ficou insatisfeito. E Deus chega para ele e falou, a tua insatisfação tem razão? Ele falou, tem sim. Eu queria morrer. Até perante Deus, o insatisfeito se justifica, porque acha que foi tratado injustamente. Sabe, irmão, a vida é uma coisa maravilhosa que Deus tem nos dado. Temos pessoas em nossa volta que nos amam. A insatisfação faz você só perceber depois do luto. Como eu tenho percebido, filhos, pais, cônjuges, depois do luto. Eu lembro de uma irmã, depois que o marido morreu. Ela falou, eu passei a vida inteira murmurando sobre o meu marido. Ele era um homem que tinha alguns hábitos que para ela eram inaceitáveis. E ela a vida toda, e ele escutava umas músicas que para ela era... E a vida toda tentou fazer ele não escutar mais essas músicas, porque era música muito antiga, muito crente. Depois que ele faleceu, eu visitei ele, ela escutando as músicas para lembrar do marido. Sabe, irmão, a vida é muito preciosa. Não permita que o inimigo roube, não permita que o inimigo tire você. Não permita que o inimigo faça você não ter mais essa alegria, esse frescor da manhã. Não permita que o inimigo roube esse caráter maravilhoso que Deus tem colocado na sua vida. Deus, ele tem essa operação nas nossas vidas. E Deus aí quer mudar, ele quer mudar a nossa história. A expressão em geral usada por alguém que está insatisfeito, ó Deus, em algum lugar desse planeta deve haver gente que mereça a minha presença, que valorize a minha presença. Conhece isso? Ah, não é possível. A pessoa, um sintoma típico de pessoa insatisfeita, ela se sente presa, ela se sente sem ar, não posso respirar nesse meio. Ela se sente de alguma maneira minimizada. Ela quer liberdade. Quando Deus começou a ministrar na vida do apóstolo Paulo, quando Deus começou a mudar a história dele, ele de repente começou a entrar nessa percepção de que essa satisfação era gerada pela alegria do Senhor. Diz, alegrai-vos no Senhor. Nós temos a maior presente que existe em todo o universo, que é o amor de Deus. E o apóstolo Paulo ele fala sobre amor, que é a característica. E a pessoa que vive com você se sente amado, o seu filho se sente amado, o seu líder se sente amado. Nós realmente temos essa expressão do amor, ou somos que nem os insatisfeitos são ideais candidatos para sindicato, porque sempre expressam a sua insatisfação. E a minha oração é que possamos estar cativando com amor, que possamos estar não permitindo que a alma vagueie sonhadora em algum lugar, vivendo um personagem mal-humorado. Não, Deus tem um propósito na sua vida, e a minha oração. Tinha um irmão que estava insatisfeito, falou, pastor, não consigo realizar os meus sonhos. Eu falei, sabe, para realizar o seu sonho, você precisa acordar, meu filho. Precisa acordar. Quando você está deitado, dormindo, o seu sonho não vai se realizar. E precisa reconhecer que Deus, ele te ama, que os irmãos em sua volta te amam. E não permitir mais que esse demônio da murmuração, esse demônio da insatisfação domine a sua família, domine o seu humor, domine você. Que você tenha essa simplicidade da pomba, que permita ao Espírito Santo mudar a sua história. Permita. O apóstolo Paulo, ele fala na carta aos Efésios, permita voltar ao primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai. Vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer, o meu primeiro amor. Vem limpar, brilhar, resplandecer, o meu primeiro amor.
Glória, glória, aleluia. Deus, muito obrigado, Senhor, por este novo dia. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu grande amor que não desiste de nós. E, Senhor, vem em nós, Senhor Deus, acende essa chama de novo. Senhor Deus, não permita que nós nos acostumamos, que nós murmuramos, criticamos, acusamos as situações, circunstâncias onde é que nós vivemos. Senhor, nós fomos salvos pela graça que Jesus nos amou tanto, para que hoje nós podemos ser filhos teus. Oh, glória, Senhor, como somos privilegiados, que essa luz possa brilhar dentro de nós, que esse teu amor possa ser visível dentro de nós, que nós possamos ser, Senhor Deus, saber viver, Senhor Deus, na tua igreja, Senhor, aonde tu nos colocas, na família, no, na nossa vida, Senhor, sendo uma luz que brilha para você. Oh, Senhor, precisamos desse teu amor. Não permita, Senhor, que a murmuração, Senhor Deus, comece, Senhor Deus, crescer dentro do nosso coração. Insatisfação é tão rápido que ela vem. E quando nós aceitamos, Senhor Deus, ela começa a crescer, Senhor, e nós começamos a ficar rebeldes. Não aceitamos mais liderança, não aceitamos mais as circunstâncias em qual é que nós vivemos. Sim, do jeito que o pastor falou, a gente se sente, Senhor Deus, oprimido, Senhor, que parece que está numa prisão. Oh, Senhor, perdoa, Senhor. Quando, Senhor, nós negligenciamos a Tua palavra, quando nós não somos mais, Senhor Deus, instruídos pela Tua palavra, Jesus pagou um preço tão alto para que nós hoje possamos ter vida, vida, Senhor, em harmonia, em paz, em alegria. E, Senhor, é isso que Tu queres nos dar. Senhor, sonda nosso coração e tira aquilo que não Te pertence. Faça-nos andarmos, Senhor Deus, na Tua presença, para a honra e glória do Teu nome. Novo dia que Tu nos dás. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, que não desiste de nós, Senhor. Sempre tens uma coisa nova para nós. E, Senhor Deus, nós queremos viver para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Reacende esta chama, que nós realmente, Senhor Deus, possamos brilhar para Ti. Senhor Deus, ter este fogo do Teu Santo Espírito, Senhor, fazer diferença, Senhor, que muitas vidas ainda possam Te aceitar. Isso nós cremos, proclamamos e declaramos, oh glória. E nós dizemos obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.